Uma força tão divina me abraçou. A luz que faz a vida brilhar. Eu posso renascer. Mesmo quando eu estou ferido, eu tenho um caminho a seguir. O meu destino é sempre vencer.
Bem-vindos ao podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de fazer CDZ News, galera. E eu trouxe aqui hoje, tá tudo errado aí nos participantes, mas tem o Alan. E aí, Alan?
E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite.
Vou corrigir aqui já. Bem-vindo, Alan. A gente vai falar de notícias de Cavaleiros do Zodíaco, então tem que ter aqui o nosso grande Taizen Sensei pra poder falar de notícias, né, das fontes, etc. Então seja bem-vindo, Alan.
Ah, finalmente, né, a gente tá fazendo de notícias. Faz um tempão que a gente não parar pra fazer.
Precisou sair... Live action pra gente,
um monte,
né?
De coisa, né? Né? Pra ti, né? Pra mim, eu tava esperando há muito tempo pra gente falar muitas coisas.
Pois grande, é.
E tem a Aline também, Aline. E aí, Aline?
Olá, e aí, pessoal? Tudo bem? E vamos lá, vamos falar então.
Vamos fundo nisso aí. Nós temos também a Isa. Isa, sai do chat, Isa.
Oi, você tá no chat?
Sei. Então nós vamos aqui comentar as notícias de Cavaleiros do Zodíaco. E queria mandar um abraço pra quem participou do chat, o Jonatas, o Gordinho, a Weed, o Fagner, o Bruno, a Lobinha, o King Senna. Vamos depois dos nossos redes sociais, galera. Redes sociais para falar com a gente, você tem aqui o canal Sensei no YouTube. Inscreva-se aí para ver os vídeos das lives, dos comentários que a gente faz aqui. Nós temos o facebook.com/podcastsensei, onde você tem as nossas postagens diretamente no Facebook. O soundcloud.com/podcastsensei, onde tem os áudios de todos as lives, dos podcasts. Tudo sai lá no SoundCloud, tem um feed, inclusive lá, para você colocar no seu agregador de podcast. No Twitter você fala com a gente no @podcastcdz. Nós temos um blog, a gente tá tentando melhorar, onde a gente agrega todo o nosso conteúdo, que é o podcastcdz.blogspot.com.br. E nós temos um fórum de interpretação, que é o cdz.com.br/sse. Fale com a gente aí, que a gente tem lido comentários, ou tentado pelo menos, certo? Então é isso, galera. CDZ News, então hoje a gente vai falar de bastante coisa. A gente vai tentar passar aí um panorama das últimas coisas que aconteceram, das últimas vezes que a gente fez, ou pelo menos o que foi mais relevante aí nos últimos meses. Capitaneados aí, claro, pela pauta feita pelo nosso grande amigo Alan, da Taizen Sensei. Tem bastante coisa legal hoje, gente, pra falar, eu acho. A gente largou pro final o filé. Então fiquem com a gente aí que a gente vai viajar pelo mundo de Sensei, gente. Pra começar, né? Simples, pra começar fácil, vai, Alan. Jogos de Cavaleiros. Explica pra gente aí que jogo que é esse aí, gente, que eu nunca ouvi falar.
É o Kento Maho no Logras, né?
Esse aí.
Ele é um jogo desses jogos de smartphone que envolve elementos de RPG, ação, magia, né? Eu não conhecia também não, na verdade, mas ele já tem um certo tempo de existência já, e é uma franquia, né, diferente e tal. E por qual motivo eles resolveram fazer uma parceria com Saint Seiya, e você pode jogar com os personagens lá, entendeu? Meu Deus,
entendi.
Então, divulgaram um trailer, né, que o dublador do Seiya, o dublador comercial do Seiya, né? Desde a saga de Hades Inferno, que substituiu o Furuya e tal. O Masakazu Morita, ele inclusive tá lá no dublando, né? Tá narrando o trailer, ele canta até um pouquinho e tal. Mas assim, o jogo, confesso que eu não joguei, eu vi só uns pedacinhos de um vídeo e tal, não achei. Não faz nem um pouco o meu estilo, não, sabe? Não sei nem explicar como é que se joga
direito. E compensação, nosso queridíssimo Zodiac Brave continua aí. É, saiu Hades, aí a galera tá usando Hades já no PVP, né, Aline? Você é louco, os caras tão apelando pra caralho.
É, agora já veio o evento de gêmeos.
É, o que tem de gêmeos? É possível. Olha só, tem o Cano de gêmeos, tem o Saga de gêmeos, tem o Saga Fumado de gêmeos, tem o Jimini de gêmeos, tem o OCE, Saga de gêmeos.
É o Junini.
E tem o Divino ainda de gêmeos, cara, é muito gêmeos, cara, os caras perdem noção total, velho. Ah, você que curte é um prato cheio.
Ainda vai ter espectro ainda.
Ah, vai ter espectro ainda, cara. O Saga vai ser disparado o cara mais repetido nesse jogo do Zodiac Brave, né, cara?
Sim.
Mas é isso. É. Zodiac Brave, pra quem joga. Inclusive, se vocês jogam, fica ligado no nosso Twitter, que sempre que tem atualização, eu jogo lá o arquivo do APK pra quem não consegue ter lá o co-APE, sei lá. Que aí eu mando lá pra vocês poderem ter. Mas é isso aí, gente. O Zodiac Brave, várias atualizações e logo logo já entra na saga de Hades, inclusive. Fique esperto aí. Vambora! Alan, qual é que é desse Saint Seiya Shop? Um shopzinho de cavaleiros, é isso mesmo?
Pois é, ele abriu no dia 28 de abril, né? E terminou agora no dia 17 de maio, dia desses, né? Ele abriu em dois pontos diferentes lá no Japão, em Ikebukuro, que fica em Tóquio, e em Nagoya, né? Essa lojinha é de uma empresa, né, que já faz outros tipos de loja temporária, já teve de Digimon, One Piece, enfim. Eles voltam e meio fazem essas lojinhas pra vender produtos exclusivos e tal, e ela tá sempre mudando, né? Eles têm um espaço fixo, mas o conteúdo sempre vai mudando, né? E aí eles resolveram fazer esse de Saint Seiya, né? Não teve, assim, aparentemente nenhum motivo pra isso, né? Nada em particular. Mas eles venderam um monte de quinquilharia lá, né? Uns cards de acrílico dos personagens, né? Relógio um relógio com o formato do relógio de fogo.
Nossa, tinha muita coisa.
Trouxeram também a toalha. Uma toalha com a estampa da casa de câncer. Canetinhas esferográficas com ilustrações dos Cavaleiros de Bronze, os principais, os cinco principais.
Loja, né? Foi bem uma loja de. Como é que chama? De brinde, né? Basicamente, assim, né? Tinha muito brinde, na verdade, né? Parecia muito.
Tinha
capim
de celular, tinha chaveirinhos, tinha uma caixa de música que era super cara.
Porta-copo,
tinha,
né?
Tinha um negócio, um limpador de ouvido bizarro.
Limpador de ouvido.
Até fizeram desenho com isso, satirizando. Acho que empurando o ouvido, não sei de quem. Mas enfim,
é porque no Japão, se você procurar. No Japão eles têm esse negócio de limpador de ouvido, não é a primeira vez. Então, assim. Sempre que você vê alguma. Sempre que tem várias ilustrações divulgando esses limpadores de ouvido, e tem essa clássica de um japonês vestido de kimono e uma japonesa ou outro japonês, sei lá, deitado, né, sobre o colo, enquanto esse japonês pega e fica limpando o ouvido com.
Meu Deus do céu!
Esse limpador, eu não sei o que é isso, é cultural. Isso
japonês.
Eu não sei o que, eu nunca tinha visto.
Higiene do ouvido, pô.
Higiênico.
Sempre quis tentar.
Mas fica uma coisa meio. Eles meio que romantizam esse momento.
Sim.
É uma coisa
E geralmente você vai usar um cotonete descartável, né? Pra limpar o ouvido, você vai usar o negócio sempre, velho. É foda.
E ainda ouço falar que é ruim usar esse tipo de coisa em ouvido também.
É porque esse limpador de ouvido deles é pra ir mais fundo.
Que não pode mais.
Tem pra vender aqui. No supermercado tem um que é pra vender. Só que é muito caro. Mas tem umas casas especializadas no Japão, que lá você limpa o ouvido com... Além de limpar o ouvido, tem um especialzinho que é com...
Um especial. Crina
de cavalo. É um fiozinho só, que é com crina de cavalo.
Ah, não. Imagina a coceguinha que deve dar, velho.
Isso foi o mais bizarro que eles venderam lá, né? Mas assim, teve carteirinha... Teve porta-cartão, teve capa para livro, teve pulseira feminina.
Sim, bonitinho.
As bolsinhas legais, né?
Teve uns chaveirinhos diferentes, teve aqueles negócios que se penduram no celular, sabe? Teve a capinha de celular do Yoga do Ike, que eu achei bonitinha, mas era para iPhone, não tem iPhone.
Exato.
Aí tem... E eles revenderam dois itens que estavam no evento de 30 anos que eu fui ano passado. Eles revenderam os broches, né?
Uhum.
Que você comprava às cegas, você não sabia, ele vem numa cápsulazinha, sabe?
Uhum.
E você compra, abre e descobre o que, é que tem na hora, né? Não tem como você escolher.
Uhum.
E também revenderam aquele artbook do Galaxy Card,
sim,
Mobag.
Uhum.
Que eu até mostrei, tem até o vídeo também que eu fiz, mostrando ele todinho e tal. Só que eles inventaram de lançar com um card, uma mesma ilustração que tem dentro do livro, né? Da Saori com o Seiya, que é uma reprodução da capa de um dos DVD, do último DVD da Saga dos Elísios, né? Feito por aqui.
Excelente. O Davi comentou aqui que ele chegou faz uns 3 minutos e não tá acreditando que a gente tá falando de limpador de ouvido. A linha editorial desse podcast diz que vocês devem limpar os ouvidos, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, a lojinha. Inclusive já fechou a lojinha, acabou ontem, né? A lojinha, dia 17 de maio. Então não tem mais limpadores de ouvidos. Mas era bonitinho o limpador de ouvido, né? Que era o báculo de Atena. Foi bem bolado essa.
Sim. Limpar as empresas do ouvido.
E vendeu muito, assim, era o tempo todo da loja. A loja dava anúncio dizendo o que estava esgotado e tal, e era o tempo todo o Twitter dando notícia do que não tinha mais e tal. Então já sobrou pouca coisa nos últimos dias pra quem foi, né?
Sim.
Boa! E era cara as coisas.
Falando em loja e falando em exposições, também teve aí nesse meio tempo aí você fala melhor, a exposição de 50 anúncio, anos da Shukana, Shonen Jump, né?
É o anúncio dessa exposição que vai ser a partir de julho. Vai acontecer lá no Japão e tal, e ela vai ser uma grande comemoração dos 50 anos da famosa Weekly Shonen Jump, né? Ou Shukan Shonen Jump, como é literalmente, né?
Uhum.
Então, já começa, desde o dia 13 de maio, eles começaram a vender os ingressos lá no Japão, e quem comprasse o ingresso, podia optar por comprar uma versão impressa que saía com uma capa de uma das jumps antigas, né?
Que legal,
e uma delas era, inclusive, de Saint Seiya, né? Aí vai ter vários brindes temáticos, assim. Se você for lá, você vai concorrer, você pode ganhar num sorteio lá. Um adesivo, uma coisa assim, com uma das capas da Jump também, é uma de Saint Seiya, inclusive. Sim. O destaque dela é a capa da Jump, que anunciava grande anúncio do anime, né? Com as imagens, post e tal, que eu tenho, inclusive. E também você podia comprar pela internet, acho que até já esgotou muito rápido. Eles abriram também a venda online de um kit com 10 broches, né? E cada broche também era uma das capas da Jump, né? E também esgotou rapidíssimo esse kit. Um dos broches, inclusive, era também a capa de Saint Seiya, né? De uma das edições de Saint Seiya.
Sim. Então Saint Seiya vai estar presente nos 50 anos, né? Legal.
Vai estar na primeira edição já, desde já, né? Vão ser 3 edições, né? Três momentos do evento. O primeiro é agora nesse ano. O segundo vai ser. O segundo e o terceiro vai ser no ano que vem ainda. Aí no segundo a gente já sabe que vai ter Naruto, Yu Hakusho, sabe? Vai ter essas coisas que mais novas, por assim dizer, né?
Uhum.
Essa primeira edição aborda só o começo da Jump até o final da década de 80, que é justamente o período em que Cavaleiros, que Saint Seiya se encontra. Justamente
Dragon Ball.
Não, pois é. o esquema que eles mostraram lá é bem semelhante ao formato da exposição de 30 anos que foi de Saint Seiya. Uhum. Eles mostraram um modelo, né, um modelozinho no site oficial que existe do evento. Eles mostraram o esquema de como é que vai ser a exposição e tal, com as ilustrações expostas na parede, coisa meio no teto, assim. É igualzinho a de Saint Seiya. Legal. Só que eu acho que Saint Seiya não vai ter tanto destaque, assim, porque é muita obra. Vão ser 63 obras representadas lá, só nessa primeira edição. Então, assim, Saint Seiya é uma das mais importantes, tanto é que tá lá em destaque bastante, né? Mas ainda assim, é muita obra pra dar uma importância. Eu não sei se vai ter muita coisa especial, não, né?
Sim.
Tsubasa, que é da
Shonen Jump.
Pois é, teve ano passado, essa primeira edição tem até obras do Kurumada também. Vai ter o Tokozaka, vai ter Fumano Kojiro, o Higni Kakeru também, que é, né, a primeira onda do Kurumada, que fez sucesso e tal, mais famosa dele, né? Antes, além de Saint Seiya.
Boa!
Então, assim, é uma coisa que tem muita coisa pra mostrar nessa exposição. Saint Seiya já teve um momento dele ano passado, com a exposição exclusiva pra eles e tal.
Tá tendo faz tempo, né, Cavaleiros? Vamos combinar.
Ah, não, as comemorações continuam, né? Agora eu não sei se vai ter. Eu não sei se vai ter muito espaço pra Saint Seiya lá, não, sinceramente. Não por falta de importância, mas porque é muita obra pra mostrar, entendeu?
Uhum. Ai, meu Deus. Quando será que vão terminar as comemorações de Saint Seiya, gente? Alguém chuta?
Não sei, daqui a pouco já tem as de 50, meu Deus.
É, vai entender, eu acho, cara.
É como eu falei pra vocês, acho que eles só vão terminar quando chegar no próximo. Na próxima comemoração.
Quando alguém parar.
Ou então quando tiver outra data cabalística aí qualquer, outra data importante. Lá.
Exatamente, né, cara? É, galera, exposição da Dona Shukan Shonen Jump, a Weekly Shonen Jump. Vai rolar aí, fiquem ligados pra ver. Vai que, eu acho que é difícil ter alguma coisa de Saint Seiya, vai ser bem diluído. Mas
vai
interessante.
Ter alguma coisinha, mas não vai ter muita coisa.
Exato. E falando em toys, falando em...
É de 18 de julho a 15 de outubro, né?
Boa, excelente.
É lá em Tóquio.
Logo mais. E pra quem tem grana, os bonitinhos, né? Bonequinho sendo lançado a dar com pau. Não, saiu pelo jeito aí o Ayurus, da TD Panoramation. Como é que é? Ele vem sempre em duplinhas, né, o TD Panoramation, né?
Assim, o Ayurus saiu sozinho.
É mesmo?
Ele saiu sozinho, depois a Saori saiu mais recentemente.
Entendi.
Eu acho que a menina saiu mais recentemente. O Shura vai sair até agora, acho que também vai sair sozinho. O Shun e o Afrodite vão sair juntos. Né? Assim, sempre sai de bronze no mesmo dia, não no mesmo pacote, né? Assim, sempre sai o de bronze e o seu rival de ouro principal, né?
Então,
saiu o primeiro era o Sei e o Saga.
Sim.
Depois veio o Miki e o Shaka, que até no encontro eu tava lá no Japão que eu comprei, né? Deixa eu te pegar lá ainda. Aí depois eles vão lançaram depois o Shiryu da
Fast. E o Gokamos, provavelmente.
O Gokamos, provavelmente, vai ser depois, né? E o próximo que anunciaram também, ainda pra esse ano, é o Shun e o Afrodite, né?
Exato. É que é engraçado que a caixa do Shun e do Afrodite, eles já vêm com as imagens um do outro, assim, né, cara? Engraçado.
Não.
É como pra galera já empolgar e comprar, né, os dois.
Fazer a batalha, né, Lisa?
Não tenho dinheiro.
A Saori saiu agora, dia desses, dia 15 de abril, né? E ela veio com... Enquanto a Ayolo saiu dia 11 de fevereiro. A Saori, ela veio com o relógio de fogo, veio com a fachada da casa de gêmeos, veio com os soldadinhos que aparecem na abertura do Pegasus Fantasy, que o Sei aparece dando uma surra deles, né? No vídeo da abertura. Então, assim, é isso que tem. Já tem, acho que até no Brasil já tem loja vendendo eles, esse kit da Saori, do Ayolo e tal. Os mais recentes já saíram. Aí na ordem vem o Shura, em junho, e depois o Afrodite e o Shun em agosto, no finalzinho de agosto.
Olha aí,
31 de agosto.
Boa!
Desde isso de Panoramation.
Tá saindo, né? Tá saindo bastante Panoramation, né, cara? Os caras não estão produzindo. Não sei se tá vendendo, mas deve estar, tá, né? Pra estar produzindo, deve estar saindo essa porra. E é bonitinho o Panoramation, né? Pela imagem, assim, pelo menos é legal.
Detalhes, bonito, cara, assim, eles não são Clothmiff. Eles não são Clothmiff de detalhes, assim, mas...
Mas eu acho que eles são um pouquinho mais proporcionais, cara. Essa nova linha X do Clothmiff, eu já falei aqui, eu achei eles meio magrelão, com um quadril gigante, é muito esquisito. Mas enfim.
Mas assim, o que impressiona mais, na verdade, são os detalhes, assim, né? Quando você vai comparar com o Clothmiff, mesmo a perda da proporção, os Panoramation ficam um pouco abaixo desse nível de detalhe.
É menor, né? Exato.
Né? Você vê que o formato não é tão bem esculpido como o Clothmiff. É umas coisas assim que, pra quem é colecionador detalhista, percebe a diferença bem e talvez não goste tanto, uhum. entendeu?
Exatamente.
Agora, assim, eu particularmente, eu não sou tão exigente com esses bonequinhos, né? A gente é da geração daqueles bonecão do Clube, né? Então, exato. Assim, pra mim, é aquilo que tá mais bonitinho. Então, pra mim, já tá. Pra mim, tá de bom tamanho. Então, eu tô comprando, né? Então,
oh, louco.
Tô comprando.
Excelente.
Eu, ela comprando e eu vendendo os meus. É.
Né?
Ai, meu Deus. E também vai sair, já saiu. Fala aí pra mim, Alan. Os espectros renegados com a armadura quebradinha.
Uhum.
Esse é cosmite.
Eles ainda vão sair. Eles foram anunciados, né? Recentemente. Uhum. Ainda vão sair. O que saiu até agora foi o saiu recentemente o famigerado Saga Saga, né?
E Saga Saga. Uhum.
Aliás, tecnicamente, ele saiu oficialmente dia 20 de maio, né?
Uhum.
Mas já tem gente que já recebeu, tá? Porque fez pré-venda, etc. Tá chegando nas mãos das pessoas aí.
Uhum.
Já tem até unboxing por aí, você consegue ver vídeo na internet uhum. e tal.
Uhum.
Né? Aí em julho vai vir um Milo com armadura divina, né?
Uhum.
E pois é, e em junho, antes dele, na verdade, veio o Rune, que já tinha sido anunciado também, uhum. já foi exposto e tal. O Rune, que vem com a roupinha dele, né? Vem com a bancada, vem com o livrinho.
Cheio de acessórios.
Vem com o chicotinho dele.
Legal.
Lógico.
O personagem mal usado. Eu acho tão legal.
É legal, ele é legal mesmo. Eu gosto dele. É que é um dos poucos espectros que faz alguma coisa além de morrer e falar merda, né?
Aí no evento, nos eventos que estão acontecendo em comemoração aos 10 anos da Tamashii, né? Uhum. Tamashii Nation, que começou inclusive na Comic Con XP do ano passado, aqui no Brasil, em São Paulo, em dezembro,
uhum.
né? Foi a primeira edição e eles estão rodando o mundo, né?
Rodando as principais mundo.
Cidades onde tem oficialmente Call of Duty sendo vendida, né? Tem licenciamento para vender, né? Então, assim, o próximo vai ser em Osaka esse mês, uhum. vai ser no finalzinho do mês, nos últimos dias. E vai ter também um na cidade do México, né?
É.
Lógico, antes disso teve em Nova York, já teve em Hong Kong. Esses que já teve foram onde apareceram os Clough Myth do Camus, né? Com a sobrepeliz, uhum. versão Spectro. Que era o que faltava para completar o trio, já tinha lançado o Saga e o Shura antes,
uhum.
bem antes. Uhum. E aí anunciaram esse conjunto aí de pecinhas, tem os roxinhos, tem um fundo da exclamação de Atena e tal, pra fazer toda a encenação deles fazendo exclamação de Atena e tal. Então, isso vai vir ainda. Mas no evento também que eles estão fazendo em Osaka, vão vender a Atena OCE, que já, a gente já comentou também.
Tá bonito isso aí, mano. Você é louco, velho.
Pois é, ela também já tava em exposição, vai vender as duas armaduras de ouro também, pequenininhas, sabe? As miniaturas, que é uma reedição de um conjunto que já tinha sido lançado há muito tempo atrás pela Bandai e tal. E eles lançaram isso já, inclusive, uma versão para os 30 anos de Senseiya lá na exposição de Hong Kong, que foi o ano passado. Né? Eles vão pegar e trazer, né, adaptar para lançar agora nessa Tamashii Nations lá de Osaka, né? A partir da Tamashii Nations de Osaka, né?
Sim.
Assim, o grande destaque desse negócio todo, né? Inclusive é de Osaka, 27 e 28 de maio, né? E lá eles anunciaram que vão mostrar resultados da enquete que eles fizeram no começo do ano, né? Eles fizeram uma enquete no começo, a gente comentou no CDZ News, né? Que realizaram uma enquete no site da Tamashii, em que você podia votar em quais os lançamentos que você gostaria para a linha Call of Myth e Call of Myth X, né? Ou EX, como a galera chama. Uhum. Então, lá eles lançaram, inclusive, quando anunciaram o detalhes do Rune, alguns meses atrás, em março, né? Na verdade, eles anunciaram a preliminar dessa enquete, né? E lá eu já até comentei isso, que a gente teve uma live aí, eu comentei por alto, né? Que linha Call of Myth, eles ganharam nessa ordem, né, de votação. Foram mais de 5 mil votos apurados até aquele momento, né?
Eita.
A enquete só acabou alguns dias depois, então pode ter sido até mais. Mas até aquele momento, tava na frente o Abel, né? Seguido do Dante de Cerbero, o Cavaleiro de Prata, né?
Diferente.
O Moses, né? Moses de Cetus, ou Baleia Branca, enfim.
Uh-huh.
O Espectro, os Espectros, o Queen, né? Que é a Isadora. Queen de Alaúna. E o feed de Basilisco também.
Tá na... Olha aí, gente.
Opa, então, eu assim... quero dois do retiro que eu disse. Eu não vou mais vender nenhum Clough Myth meu, eu vou comprar esses dois.
Exato.
Pois é, e da linha Clough Myth X, a lista dos preliminares, né, na frente era o Isaac, de Kraken, né? Lembrando que já tinha lançado o EX do Canon e do Sorento, né?
Do Sorento.
Também está na lista dos mais votados lá o Poseidon, o Hades, a Athena, que até agora só tinha a versão Clothmith dela, não Clothmith EX, né? Lembrando, já tem duas Athenas, três Athenas, por assim dizer. Uhum. É, quatro agora com essa OCE que vai sair, né? E o Reed tá na votação, também sai na votação. Então ele será, tecnicamente, se for levado em consideração essa lista mesmo, se todos aí ganharem protótipos, né? Se todos forem lançados de fato, a gente vai ter o Siegfried como o primeiro Guerreiro Deus e sair pela linha EX.
Oh, né? Aí isso aí me interessa. Eu acho as armaduras dele.
Lembrando que eles não disseram exatamente o que vai ser, né? Mas vai ser mostrado. Lógico que também a gente fica na expectativa, porque a gente sabe que toda vida que um anime está sendo lançado, está sendo produzido, sempre tem, até o filme Lenda do Santuário também, né? Tem sempre Clothmiths sendo lançados juntos, né? Nem todos são lançados, eles mostram um monte de protótipos, às vezes a gente fica no gostinho de ter mais e não lançam tudo. Mas assim, a gente fica na expectativa de Sentient Show também ter um lançamento anunciado, né?
Olha,
é
verdade.
De repente é só o que falta, que a gente comentou isso na live também, né, passada. É só o que falta, de repente, pra sair anúncio do anime. É a Bandai sair na frente mostrando o que vai ter de bonequinho, aí depois eles faltam usar novidades dos animes, né? Verdade. Do anime Sentient Show.
Verdade, boa. Eu queria que Sentient Show tivesse bonecos estilo Kotobukiya, que como fazem da Marvel e da DC. Não sei se passa na DC, mas sei que fazem da Marvel. Eu acho que elas sairiam muito mais bonitas se fosse, né, nessa linha do que um Clothmith, porque, enfim. Pecinhas que se perdem.
Depende muito da popularidade da obra, né? Tipo, o Ômega teve bonequinhos de outras linhas também, que na hora teve até um figure art, que infelizmente foi o único. Chegaram a anunciar o Eden e nunca saiu, né? Ele chegou a ter protótipo dele, nunca saiu. Teve uma outra linha agora que eu não lembro o nome, que
o
saiu.
O Eden não saiu?
Nunca saiu o Eden dele na linha Figure Art. Saiu com o Clothmith. Saiu o Clothmith. De Clothmith, na época do Ômega, chegou a ser mostrado o Shun, foi mostrado o Ryuho, foi mostrado a Yuna, foi mostrado o Soma, só que eles nunca saíram. Saiu só o Kuga, saiu o Eden e o Seiya com a armadura de Sagitário, né? Do Ômega.
Pois é, o de Sentient Show também podia ser tipo a bonequinha de Sailor Moon também, que seria interessante.
Pois é. A gente nunca sabe, pode ser que eles lancem outras empresas, outras linhas da Bandai mesmo, né? Saiam com bonequinhos diferentes, a gente não sabe. Tudo vai depender do sucesso que fizer, né? O Omega, por exemplo, acho que as vendas dos bonecos em si não emplacaram. Então não foi muito adiante. Essa outra linha, por exemplo, do Omega, teve uma linha que eram os bonequinhos que não se moviam, eram figuras estáticas, sabe? Saiu uma do Konga e uma do Soma. E teve uma boneca grande da Yuna também, que saiu com ela fazendo pose de batalha e tal também. Então, assim,
tem uma linha de Ômega que tinha todos os principais. No caso, tinha o Soma, o Eden, a Yuna.
Tem os bonequinhos de cabeçudo. Eu tenho o Seiya e tenho o Koga dessa daí.
Eu queria o Koga, mas eu ganhei o Haruto porque o Haruto era do meu signo e era presente de aniversário. É.
Nossa, será o pior presente da história, isso aí.
Ai, que lindo, coitado. Presente grego.
O Haruto, velho, manda se foder, você é louco.
Lembrando também que a gente ainda tem, assim, fora essa questão da enquete, fora essa questão da expectativa pelo anúncio de alguma coisa de Sentient Show, né? Também lembrando que já teve exposições anteriormente, no ano passado, e ao longo desses meses também de Tamashinations, já teve também anúncio daquela linha nova, da Saint Cloth Divine, né? Que eram uns bichão grandões, né? Armaduras mais detalhadas ainda, sabe? E tal. Isso também pode ser que a gente tenha alguma novidade aí, de repente uma data de lançamento.
Tem uma, o Atenão e o Rádio são grandes.
É, pois
boa,
é.
Boa.
E também, não faz muito tempo também, no final do ano passado, eles lançaram um livro sobre os Clothmiths. E lá eles anunciavam que ia ter um projeto especial ainda ligado a Soft Gold, né? Com os bonecos e tal.
Verdade.
Então vamos ver o que eles ainda vão inventar ainda de Soft Gold, né?
Meu Deus do céu, mano. Não é possível que tenha coisa ainda pra inventar.
Eu quero o Nenoroid do Freud, da Lívia e do Andres. Só deles.
Tinha aquelas imagens com eles com as armas de Vibra, né?
Eles chegaram a anunciar o Figure Art Zero, que também são imagens estáticas que não se mexem e tal. Do Andreas e da Lífia. Assim que o Soft Gold estava começando.
Mas
jamais saiu. Foi só protótipo, né?
Pois é. É, falando, o Alan falou sobre o World Tour da Tamashii Nation, né, cara? E eu vi que vai rolar um escama de Poseidon em algum lugar, não é isso não?
México, em junho, eles vão fazer justamente uma exposição de... Toda Tamashii, eles levam alguma coisa, né? É. Aqui no Brasil, a gente deu sorte e tivemos os 12 de ouro e mais um Ikki, né? Sim. Na de Hong Kong, eles levaram os divinos, né? Os cavaleiros de bronze com armadura divina e também os de ouro também, né? Além do Seiya, com armadura de ouro, Athena e tal, relógio de fogo. Teve um monte de coisa também. A do México, eles estão anunciando aos poucos o que vai rolar, né? Até agora, sabe-se que vai ter o Poseidon, em tamanho real. Vai ter o Sagitário, a armadura de Sagitário. A de Gêmeos, aparentemente, também vai estar lá.
O Junine.
Aquela estátua de Odin.
O Junine.
Então, assim, é provável. Eu não duvido que eles tenham caminho algumas outras coisas, os demais cavaleiros de ouro e tal. A gente tem que esperar aos poucos, eles estão lançando ainda. O que, que vai ter lá?
Excelente,
de galera. De especial.
Bom, pra quem gosta de boneco, né? De gastar com boneco, o que não vai faltar no mundo de cavaleiro, gente, é bonequinho pra vocês comprarem. O povo perguntou aqui, Alan, pra gente encerrar esse assunto, o Jamian teve Clothsmith?
Não teve.
Ah, olha aí, ainda. Vamos fazer uma votação aí, gente. Porra, o Dante tá na frente do Jamian, fala sério, cara.
Imagina como Frog e do Vermeer.
Não, é como eu já falei pra vocês antes também. A Bandai, ela tá ficando cada vez mais sem ideia. Ela só repete, ou ela lança alguma coisa em formato diferente, como o Clothsmith pra EX, ou ela lança coisas com algum detalhe, alguma cor diferente, versão mangá, versão aquilo. Ou seja, tá chegando a hora que eles estão ficando sem opção. Eles já falaram nessa entrevista no livro dos Clothsmiths do ano passado, que eles cogitam em lançar personagens dos filmes, né, além do Abel.
Finalmente.
E personagens outros personagens que nunca foram pensados em fazer também, como os Demais de Prata, enfim. Ou seja, existe uma expectativa mesmo, como essa enquete bem mostra, né? De que eles lancem Cavaleiros de Prata, outros espectros e tal. Um dia eu acho que eles vão acabar lançando tudo. De repente, na falta de novidade, eles lançam até esses protótipos que nunca foram lançados, desses que a gente viu e nunca saiu, entendeu?
Tô fazendo campanha aqui, tá iniciada a campanha Clothsmith do Medusa, gente. Vamos votar lá pra ter o Medusa. Quero só ver Geist de seus amigos. De Clothsmith, Golfinho, Medusa. Queremos todos.
Pode vir o da Gish, mas os outros três dispensa.
Não, mas
os Cavaleiros de Aço.
A Shaina tinha uma versão dela que você comprava e ela vinha com o Cassius. O Cassius não se move quase nada também, só movia os bracinhos e tal, eu acho. Ele vinha com o braço. De repente ela podia lá sair uma gaste com os três dela também, anexo.
Até porque eles não têm armadura, tudo borrachudo, podia ser um bonequinho de borracha, sabe?
Pois
é. Três as minas civil, as gurias civil, Shunrei, Mirro, Mino, Esmeralda, enfim, tudo já junto.
O kit orfanato, né, cara? Vez.
É, já teve um protótipo.
Liquidação.
Da Esmeralda. Já teve.
Puta, comprar Esmeralda é muito depressão, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, vamos então pro mundo dos mangás. Falar de mangá agora. Que o Kanzenban saiu, número 3. Deu problema com a gráfica, o Cassius falou no Twitter. Parece que atrasou a aprovação, deu erro lá, sei lá. Mas finalmente saiu, inclusive já recebi o meu. Eu não abri ainda, inclusive. Comenta, preciso abrir, cara. Eu não abri. Esqueci de abrir.
Ah,
meu Deus do céu, cara, chegou outro dia, o trabalho tá, o dia tá difícil, gente, trabalho, o país caindo pelos pedaços, não deu tempo pra Kanzenban hoje, mas eu vou abrir e vou comentar depois.
Culpa do Temer, Atri.
Mas é isso aí, já chegou, vocês receberam o Kanzenban de vocês ou ainda não?
Meu tá a caminho porque teve essa greve dos Correios, né, da semana passada pra cá, então atrasou tudo aí, bagunçou todo o coreto aí.
Exatamente, verdade. Mas, enfim, vamos ver como é que tá. Achei bonita a capa verdona, tá, o Shiryu. Tá seguindo as capas do Kanzenban original, Alan? Acho que tá, né?
Sim, então tô seguindo o modelo, tô seguindo a ordem original e tal. Inclusive eu tô devendo mostrar o vídeo analisando os dois primeiros volumes e tal, mas acho que eu vou esperar chegar o terceiro pra lançar tudo junto, né?
Vou esperar chegar o terceiro pra eu esperar chegar o quarto.
Não, mas dessa vez sai. Probleminhas técnicos, mas dessa vez sai.
Tô brincando. Então esse Kanzenban tá com as promoções aí, o nego me mandou lá no Twitter. Kanzenban R$30, então fica de olho aí, gente.
A galera tem que procurar, tem que caçar, porque vai chegar uma hora que isso aí vai ficar raro, né?
Vai ficar.
Teoricamente, a gente tá fazendo uma tiragem limitada, né? Então.
E uma coisa que eu ouvi o Cassius falar no Twitter, que eu não perguntei nada pra ele, mas eu só vi ele falando assim, avulso, foi que ele baixou os números de assinantes e ele falou que foi muito mais do que eles esperavam, cara, os assinantes. Os assinantes do Kanzenban. Então, curioso, curioso. Quando a gente arrastar ele pra cá, a gente vai encher ele de perguntas. A gente só não vai pedir nada, porque a gente pede, ele lança, dá medo, cara. Muito dinheiro pra ficar gastando essa porra.
Eles estão devendo ainda lançar o episódio de Assassin, né? Um dia, então.
É, o Assassin.
Tá na fila aí.
Será que eles poderiam também, de repente, relançar o episódio G, clássico? Vocês acham que não?
Acho que possível seria. Agora eles teriam que refazer tudo, né? Porque teoricamente quem fez a... Assim, teoricamente não, de fato, quem fez a tradução e tudo mais, a edição, foi a Conrad, né? Então assim, eu acho que eles não têm o direito sobre a versão que a Conrad fez. Então eles teriam que refazer tudo do zero e tal. Mas eles poderiam fazer, porque tipo, no Japão, no Japão teve duas versões do episódio G, né? Tinha a versão comum e tinha uma versão limitada que vinha com brindes, né? Que a capa era diferente. Eles podiam fazer uma versão limitada, né? Pegava... Não necessariamente precisava vir os brindes iguais, né? Porque você tem um maior trabalho pra fazer camiseta, os posters, os quebra-cabeça, tinha um monte de coisa nesses brindes. Então, assim, eles podiam pegar e de repente fazer a versão limitada, apesar de que não teve tudo limitado, né? Se eu não me engano, parou na 17, 16 ou foi 17? Eles fizeram até lá, aí acho que não tava mais vendendo tanto a limitada, eles pararam. E aí os últimos volumes só seria a versão comum mesmo, né? Só que o volume 20 do episódio G, que encerrou o episódio G clássico, né? Ele, a Akita Shoten, ela lançou uma edição da revista que vinha com capa, uma capa extra do episódio G. Então virou meio que a segunda capa, né? Que também tem essa capa. Então assim, a JBC podia de repente se dedicar a fazer o episódio G com essa versão alternativa, sei lá, entendeu?
É, porque fazer eles relançaram o clássico que foi lançado pela Conrad, então acho que não seria um problema assim, se eles tivessem
interesse. Não seria impossível.
É, exato.
É, não seria impossível, só que eles realmente teriam que ter o trabalho todo do zero, de começar tudo, de fazer e tal. O episódio G0 também nunca foi lançado, inclusive, né? Nunca foi lançado pela Conrad. Eles podiam fazer também, enfim.
Mas eu acho
que a gente
então, já tem coisa pra
caralho. Pra a JBC tá relançou não só Saint Seiya, mas relançou Sakura, relançou...
Samurai X.
Desculpa.
Vamos ver.
E o Hakusho agora também, né?
Mas acho que não é um momento também, gente, porque a gente já tem o Kanzenban, que não é barato, né? Pelo contrário, é bem caro. E tem Saint Seiya também, né? Porra, botei a imagem errada. Sacanagem. Aí, agora foi. Se a gente achou aí, número 4, né? Que já anunciou aí a capa. Tem o Seiya na capa, gente. Olha que bonitão esse Seiya aí, ó. Fica quieto. E vamos ver quando vem aí, né? Porque. Eu acho que atrasou também. Teve algum probleminha também, alguma coisa ali. Se a gente achou. De com gráficas assim. Então vamos ver.
Eles disseram que estaria disponível na segunda quinzena desse mês, né?
Veremos. Mas tô afim, porque eu quero saber o que vai acontecer nessa desgraça. Inclusive, muito em breve teremos podcast de Saint Seiya Show, gente. Então fiquem ligados aí. Provavelmente antes de sair o 4 pra vocês se situarem e tal. Mas, cara, a JBC tá lançando Saint Seiya Show e Kanzenban. Acho que não é o momento de botar um novo título de Cavaleiros, né, cara? Eu penso assim, porque senão o fã vai falir, cara. Até porque daqui a pouco,
difícil.
né, cara? Fica difícil, cara.
Daqui a pouco vem mais bomba aí.
Daqui a pouco vem mais coisa aí, você tá louco. Mas Saint Seiya Show
tem
tá
muita
vendo,
coisa ainda pra vir ainda.
Mas enfim, gente, é isso aí. Kanzenban e Saint Seiya Show nos mangás no Japão tem saído, né? Tudo. Saint Seiya Show, episódio G Assassin. Tudo tá rolando.
O volume de Saint Seiya Show mais recente não foi anunciado ainda, o próximo, né?
Tá.
Então ainda tá pendente ainda. Porque teve aquele mês de janeiro que não saiu nada, né? Então isso meio que atrasou o calendário, né? Mas o episódio G, por exemplo, Assassin, volume 10, já tem data de lançamento pro dia 20 de junho, né?
Sim.
Então, assim, a gente tá... No Japão tá bem adiantado o episódio de Assassin. Saint Seiya Show também tá aí. Mas, assim, a JBC também tá correndo atrás de Saint Seiya Show. Já tá, né? Já tá prometido pelo menos os 9 volumes. Pelo menos eu fiz a assinatura dos volumes, de 9 volumes,
eu
né?
Eu também, mano. Então... Tem que sair. Fala, porra. Você é louco, pai. O Jonathan perguntou... As assinaturas que vocês se referem são as de lá, no caso do JBC? Sim. O Carlos comentou, imagino que
vocês
querem falar mesmo, né? E o preço é muito mais caro do que nas bancas especializadas. É verdade. As grandes bancas, elas conseguem fazer um desconto aí, não sei como é que funciona, mas eles conseguem fazer um pressão.
A vantagem de fazer a assinatura é simplesmente porque você tem a garantia de que vai chegar na sua mão e tal, você não precisa correr atrás, tá procurando, caçando e tal. Não tem frete também, às vezes eles botam alguma coisinha besta de brinde, um card.
É verdade, isso aqui veio
uma veio. Acho que deve ter vindo, não, mas o primeiro teve um brinde, o segundo acho que não teve nada, no meu não veio nada. Eles inventam sempre alguma coisa. Senti Show, por exemplo, teve a sobrecapa no primeiro. Verdade. Aí eles estão lançando agora vindo com aqueles marcador de página, né? Também. Que pra mim não é muito relevante, mas tem gente não, que mesmo. Até gosta de colecionar. Uhum. Né? Então.
Mas, às vezes é útil.
Cara, é que eu não leio mais. Então.
É útil, com certeza, mas. Só não tem assim muito. Eu, particularmente, não, pra mim não tem muito valor de coleção, assim, pra ir. Mas,
se enfim. Você precisa marcar uma página, acho... é útil. Pois...
Eu só acho chato que. Seria interessante se o JPC estivesse fazendo o que nem é no mangá japonês, que é ver o pôster com a arte da Chimaki pra você destacar e não vir como se fosse páginas.
Porque...
Sim. Páginas,
dá pra destacar, né?
É. Nada é perfeito, infelizmente.
Ainda mais Cavaleiros, cara, nada é perfeito no Brasil, né, cara? Mas enfim.
Aqui no Brasil sempre tem um porém, né?
Sempre tem um porém. Falando em Brasil, gente, Cavaleiros na Rede Brasil, aí já estamos falando de anime, a Rede Brasil começou a passar os novos episódios, né, cara? Começou a passar os novos episódios, inclusive com dois horários, às 10 da manhã e às 8 da noite, que é o clássico mesmo. E recentemente começou a saga de Asgard, pelo que eu fiquei sabendo pelo Twitter. Eu não vi, mas me parece que já tá rolando os episódios novos, né? É em HD,
inclusive. É no segundo horário, né?
É. Boa.
A partir do foi agora essa semana que teve, né? Começou. Então. Parece que você tem um episódio de noite e no dia seguinte, pela manhã, eles reprisam o que passou na noite anterior. Parece que é assim que tá rolando.
Interessante.
Isso tem com Dragon Ball também, né? Mas eu também não tô acompanhando aqui, nem pega, por exemplo. Aqui em casa não tem.
Entendi. Pois é. Aqui também não tem.
Pra terem aberto aí um novo horário, eles devem estar curtindo, né? Pro tamanho da Rede Brasil, capaz de ter gente vendo mesmo.
Deve ter. Não sei, assim, das últimas vezes que eu vi alguma coisa de audiência, não tava dando grande coisa de Ibope, não. Assim, os primeiros deram aquele up, né? Mas depois a galera foi perdendo interesse. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas não tava essas coisas todas, não. Assim, não tava nada de espetacular, não.
É que tem um canal que tem também pra todo mundo, né? Daí fica meio chato ficar vendo na internet, nem vale muito a pena, porque a qualidade não vai ficar mesmo, daí não é legal.
Pois é, exatamente. Galera, e falando em Brasil, aí sim vamos entrar na seara da loucura. Blu-ray da série clássica. Capim e tudo, rapaz. Aí, Alan, dá o lead aí.
Assim, algumas lojas online começaram a divulgar uma pré-venda, né? Do primeiro Blu-ray.
Sim.
E algumas lojas saíram do ar, né? Tiraram o anúncio. Uma ou outra ainda mantiveram, né? Você ainda pode, como a Cinevício, ainda tá lá o link dela de pré-venda, né? E assim, a informação tá toda lá, né? Houve uma dúvida no começo, o site JBox chegou a dar a exclusiva, né? Disse que mostrou a prévia do que seria uma capa preliminar, né? Não definitiva ainda.
Sim.
E a PlayArt mesmo tinha confirmado para eles que era uma capa ainda não definitiva, era só uma coisa mesmo, o material verdadeiro de divulgação ainda ia ser liberado, né? Então ficou toda aquela questão de que eles, será que eles deveriam ou não deveriam ter lançado a pré-venda, não sei o quê. Mas enfim, essa própria loja Cinevídeo, ela foi perguntada se era verdade, perguntaram se eles deveriam estar mostrando isso, não sei o quê, e eles foram bem enfáticos e disseram que não, que eles tinham um contato direto com a PlayArt, né? E que eles têm toda a informação para divulgar do jeito que tá, com todos os dados que estão ali, os detalhes do lançamento, o dia de lançamento que eles acreditam lá, que também tava nos outros sites, é dia 22 de junho, ou seja, já mês que vem, e é um disco só de Blu-ray, o primeiro lançamento, referente à Guerra Galáctica, né? Aí algumas informações dizem que vão ser só os 8 episódios referentes à Guerra Galáctica,
sim.
E o precinho salgado de R$99. Teve loja que tem R$99. R$99,90, mas é basicamente R$100 o preço, né?
R$100 assim, o preço.
Basicamente isso. Fora o frete e tudo mais, né? Que a gente tem que... Pois é.
Não.
Mas assim, gente, olha só, assim, vou passar a ficha técnica.
Se
não
se preço final, se vai ser a versão final, o preço vai ser esse. Se realmente vai ser esse tantinho de episódios mesmo, pode ser que seja diferente, né? A capa a gente já sabe que, pelo menos a capa, não é a definitiva. Graças a Deus, porque aquela capa é meio, né?
Eu gostei, não, foi eu gostei.
Só o Bruno que gostou da capa. Só o Bruno que gostou.
Eu achei diferente, cara. Eu acho que é muito representativo do que vai ter no CD. Porque às vezes você bota a Mitch Rimeiro e tal. É meio... Você vai ver um episódio com os caras só.
Ah, não,
é
mas
sério que a capa é essa?
É uma capa preliminar, como eu falei. Ela não é a capa, não é a capa definitiva, segundo o J-Box apurou lá com a PlayArt. Não é a definitiva mesmo, é só o material pra começar a divulgar, né? A capa final deve aparecer pouco antes do lançamento e tal. Sim, enfim. Sim. Mas é. Vou dizer os dados.
É, vou passar a ficha técnica aqui, ó. É, Blu-ray Box, série clássica, volume 1, Guerra Galáctica, 8 episódios. Os 8 episódios vai até o episódio que o Ikki aparece lá pra roubar a armadura de ouro, tá, gente? Porque eu me lembro de cabeça assim. Gênero e animação, elenco, animação, direção, Masami Kurumada. Essa ficha técnica tá muito louca, mas enfim. Formato de tela, 4x3, remasterizado para 16x9. Que me preocupou um pouco, porque eu achei que eles iam esticar, mas talvez não seja bem isso, né?
Eu acho que eles não vão fazer... Pois é, eu acho que eles não vão fazer essa loucura, não. Porque se eles fizerem isso, de esticar pra 16.9, o anime original, ele não tem esse formato. Exato. Nem no Japão eles se converteram pra esse formato, assim, não esticaram a tela. Porque se fizessem isso, ia ter perda da imagem, ia ter problema de prejudicar a imagem.
Não, eu acho.
E os Blu-rays japoneses...
Cara, eu acho impossível fazer
eles esticar, não. Pois é, nos Blu-rays japoneses, da França, da Espanha, é o formato 4x3 tradicional, né? Lógico que tá remasterizado para 1080p, só que ele não, você não ocupa a tela toda, você fica com as vê a faixa preta de um lado e do outro, né? Para ocupar o espaço e tal, para formar os 16x9, né? Então é assim que deve ser, teoricamente é isso que eles vão fazer, né?
É porque,
até
exemplo,
porque acho que nem na RedeTV tá sendo esticado.
Não, na Rede Brasil é com faixa preta dos dois lados. O que tem na Rede Brasil é o Dragon Ball, que é 16x9,
é tipo
e não é nem esticado, não é esticado. Eles fazem cortes mesmo no 4x3. Então essa seria uma outra alternativa, deles ficarem cortando 4x3 pra dar 16x9. Mas eu espero que não faça nada, deixa lá com... faixa preta do
eu prefiro que deixe mais parecido com o original do que fazer um corte de imagem, sabe? Assim, porque eu acho que prejudica mais. E como eu falei, o anime não tem essa resolução original toda, né?
Exatamente.
Então, assim, não sei se daria certo fazer. Não sei se ficaria tão bem, não.
Então, idioma do áudio. O idioma do áudio português 2.0 Dolby Digital e japonês também 2.0 Dolby Digital. Qualidade do som eu acho legal. Ser Dolby, vamos ver se vai ser interessante. Eu gosto da qualidade do som na Rede Brasil, acho que é legal. Legenda em português, classificação indicativa livre, um disquinho só, e o Extras, que é uma sacanagem. Tem o vídeo da abertura nacionalizado, que é o Pegasus Fantasy, né, com o Edu Falaschi. O encerramento também, que é o Blue Forever com o Edu Falaschi. Títulos dos episódios em português, que eu acho que é aquela palhaçada que eles estão fazendo na Rede Brasil, que é horrível. Nossa, não é possível que aquilo seja a versão final. Espero que não, mas eu acho que vai ser. E os iCats nacionalizados, que também já aparecem na Rede Brasil. Ou seja, de extra mesmo não tem nada, gente. É R$100.
Porque assim, por um lado. por um lado, é ruim só ter isso de extra. Por um lado, eu acho ruim, né? Por outro, você pode considerar que o vídeo o original, o vídeo mesmo que você assiste o episódio e tal, vai ser igualzinho ao japonês, com abertura original, encerramento original, o iCatch com logotipo japonês, entendeu? Os títulos com originais japoneses, com as ilustrações que tinham e tal.
Entendi.
Por esse lado, é positivo, né? Por esse lado, é positivo que a gente não vai ver como fizeram os DVDs. Se você pegar os DVDs pra ver, não tem as versões. Uhum. Eles fizeram o contrário, né? Fizeram os episódios com as legendas e com os caracteres em português, né?
Horrível.
A música, logotipo, tudo mais, tudo em português. Uhum. E fizeram como extra os iCatches, as cenas das aberturas, dos nomes dos episódios e tal. Tudo, e as cenas do próximo episódio também, né? Também foram extras no DVD da PlayArt Nacional que existe até hoje. Então, assim, por esse lado, apesar de não terem extras interessantes, isso pode indicar que o episódio em si, que você assiste, vai ser o mais próximo possível do original japonês.
Tomara, né? Tomara mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o preço, porque assim, o preço são 8 episódios, teoricamente até por enquanto, a informação é que são R$100 por 8 episódios. E o Alan levantou muito bem, o Omega tem quantos episódios pro Blu-ray? São 12, né?
Na média de 12. Eles fizeram avulsos, né? Que eram com bem menos. Aí tinha um box juntando os avulsos. E depois lançaram o Blu-ray, que era correspondente a cada uma dos boxes de DVD, né? Eles converteriam um disco de Blu-ray, né? Uhum. Então, assim, os discos tinham na média de 12 episódios.
então, cara.
Agora eu não lembro quanto é que eu paguei na época. Eu acho agora. Que foi se você procurar hoje em dia.
50, não é possível que seja 100 reais.
É, pronto, acho que foi por aí, 70, foi mais ou menos isso, nessa faixa
assim,
aí.
E é da PlayArt também, e é Cavaleiros, então assim, se o preço de 100 reais tá muito esquisito, cara. Tá muito caro mesmo. Até pelo que eles estão praticando com Cavaleiros mesmo. Então, tipo, como assim? Tá? Tipo, vamos ver quando sair tudo de vez mesmo. De repente, sei lá, são só informações preliminares, não sei. Como é que tá funcionando isso aqui, não. Então, o que eu peço, o que a gente sempre fala aqui, é vamos esperar as informações mesmo saírem quando tiver anúncios nas grandes lojas e tal. E sempre aquela história, né? Kanzenban é 60 reais na JBC, mas na Saraiva tá 30 reais. Então sempre vai ter um desconto aí nas grandes lojas também.
É, se você procurar, você acaba encontrando e tal, mas não é aquela coisa, você não pode também ficar se fiando só nisso aí, porque às vezes você vai atrás e acaba perdendo, né?
É verdade. Então. E sobre a capa, Alan, por que você não gostou da capa?
Porque. Por que eu ia gostar daquilo? Tem a mais feia das ilustrações e tal.
Ah, não é feio, então, assim, gente.
É, pra ser capa eu acho, viu? Assim, que é só um screenshot do finalzinho daquela luta do C contra o Gek, né?
Uhum. Então, o que eu acho legal é porque eu prefiro do que aquelas capas que a PlayArt fazia antigamente no VHS, que era uma imagem muito esquisita deles meio deformados, assim, sabe? E juntava vários. Você percebia que eles não estavam na mesma cena, assim, sabe? Eles só juntavam a colagem, assim.
Era muito feio. A PlayArt deve receber um material de divulgação, que são imagens genéricas dos personagens e tal, separados. Então eles entregam na mão de um profissional que junta num Photoshop, sei lá, em algum programa desse de edição de imagem, junta imagens aleatórias assim e forma a capa que a gente vê, né? Então assim, não é que nem as japonesas que o Araki e a Himeno faziam, o Ichikawa fazia do Omega e tal, pegava e desenhava ilustração exclusivamente para ser a capa, né? Uhum. Não era assim. Existem versões da capa, de capas japonesas, que eles mandam para cá, que são desenhadas por outras pessoas, né? Que servem de capas para lançamentos fora do Japão também, né? Que eles tentam imitar as capas japonesas, mas não são a mesma coisa, né?
Sim, 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 sim.
Então, assim, pode ser, de repente, seria interessante, de repente, fazer alguma coisa mais bonitinha, parecida, né, com a japonesa, pega umas imagens do C, tenta fazer na mesma disposição e tal.
Acho
enfim,
difícil,
hein? Mas fazer um screenshot eu acho feio. Pegar só...
Eu não fiquei chocado, não. Eu achei bonitinho. Achei sincero.
Porque como é que faz? Como é que a edição da Espanha? Eles têm um box, né? Uh-huh. Eles têm um box de Blu-ray. Lançaram 6 boxes, né? Cada box é tematizado. Pegasus, Dragão, né? Andrômeda, Cisne, Fênix e Atena. É o último. Então, assim, esse box, você abre ele e ele literalmente ele se abre todo, né? Ele tem os disquinhos inseridos lá num... Ele abre todo, né? Ele vai se abrindo em camadas, assim. Então, você tem uma ilustração do Araki, né? Que não é uma ilustração... de DVD, de capa de DVD lá original japonesa, eles pegaram a ilustração do Araki que ele já fez pra calendário ou pra posta e tal, mas é uma ilustração mais bonita dos personagens e usam pra ilustrar as capas, né, dos
mas,
personagens.
Gente, é nível play art, né, gente, a gente tem que lembrar que play art faz assim, nível play art, então, eu acho que até não tá tão ruim assim. Eu esperava, achei que a tipografia ali de cima tá bonita, escolheram uma fonte bonita, que geralmente... Nossa, eles escolheram uma tipografia horrorosa, cara, nos DVDs, era muito esquisito. Achei que podia ser muito pior, é isso que eu tô falando, entendeu?
Eu sei lá, pior que aquilo, o que que tu imaginava pior que aquilo, pelo amor de Deus?
Cara, uma imagem muito feia. Eu já vi imagens da PlayArt muito feias, cara, de capa, velho. Imagens de capa da PlayArt era tragédia. Tipografia feia. Enfim, play art é um problema. E eu acho que aqui, pelo menos. Sei lá.
Não, assim. Eu não sei, sinceramente, dava pra fazer uma coisa melhor que aquilo ali. Com certeza.
Com certeza, não tem... isso não há dúvida. Mas assim, nível play art, eu sou um cara que abaixa a expectativa.
Eu preferia que eles fizessem aqui no Brasil, mesmo que cobrassem mais cara, mas eu não sei se eles têm medo de não haver retorno de investimento. Não sei qual é o temor da PlayArt exatamente, porque eles não fazem uma coisa um pouco melhorzinha. Uhum. Porque assim, na França, por exemplo, como eu falei da Espanha, né, eles lançaram esses kits com esses boxes separados dos Blu-rays e tal, bem bonitinho. Também não é uma coisa assim do outro mundo, não é um material de primeira, como o japonês também, mas é legalzinho, entendeu? Faz uma boa figura você ver e tal na estante, etc.
Sim, sim, sim.
E na França, por exemplo, eles dividiram em boxes, se não me engano, eram 3 boxes, e cada box também tinha uma ilustração exclusiva, como eu falei, eram de pessoas que não eram Araki, não era Rimeno, não era ninguém assim. Até então não se sabe quem é o autor exatamente dessas imagens, mas são imagens muito bonitas e são exclusivas ali, praticamente, né? Uhum. Que são do mestre com a Saori, o Seiya, o Ikki. Não, uma é do Ikki, os Cavaleiros de Bronze e tal. Outra tem o mestre do santuário, o Arles e tal. E a outra tem a Hilda, o Poseidon. Bem bonitão as capas, eu achei legal. Eu preferiria que eles fizessem assim, lançassem box com um monte de episódios logo junto, do que fazer avulso e fazer essas capas também, mais ou menos, entendeu? Podia fazer alguma capa zona e tal. Por mais que fosse muito caro, a gente parcela, sei lá. Aqui no Brasil a gente tem esse privilégio, né? Lá fora eles não é costume fazer, sei lá. Né, não tem, né? Ou você junta e compra de uma vez, por isso que eles anunciam com bastante antecedência, pra galera ir juntando e tal. Ou então você não compra, né? Deixa pra comprar quando tiver e tal. Mas aqui no Brasil
não,
a gente
é filho de Brasil. Eu não esperava nada muito bonito da PlayArt, não. Então por isso que a expectativa baixa já me preparou.
Mas assim, sempre tem esperança.
Aí se pergunta, você vai comprar? Eu vou comprar essa porra.
Eu pretendo comprar pelo menos o primeiro pra saber como é que vai ser. Demais, eu vou ver.
Tudo. Vai comprar
eu
tudo.
Eu não pretendo comprar. Não, eu vou comprar o primeiro porque eu quero ver como é. Até pra poder dar uma análise pra galera saber se vale a pena ou não sair correndo pra comprar, né? Então assim, tudo. Eu queria fazer a análise do primeiro. E os outros eu só vou comprar, sei lá, de repente, se valer a pena, se tiver em promoção e tal. Eu não vou sair feito doido comprando esse preço cheio deles aí, porque se for esse valor aí, nível, né, R$100 cada disco, vai ser muito caro. Né? Já vi, teve até pessoas aqui comentando pra mim, né, que fizeram estimativa. Se for nesse ritmo aí, você basicamente vai pagar R$1.400 pela série toda.
Precisamente,
né?
R$1.400. Se dividirem os 144 episódios em disquinhos de 8, vai dar justamente R$1.400 no final do negócio.
Credo!
Pois é, pra você ver. Então assim.
Daria 14 discos.
Ué, aí ainda corre o risco da PlayArt fazer o que ela sempre faz. A PlayArt ela sempre lança coisas avulsas e lança a versão box, e lá pela frente, lá pelas tantas, eles inventam um outro box qualquer, com uma capa diferente, ou é uma lata, ou é uma edição com cards michurucas e tal. Sempre tem alguma invenção assim, sabe? Ou seja, você sempre, se você não compra de uma hora, compra em outra, com outro formato, de outro... alguma coisa a mais, entendeu? A saga de Hades, por exemplo, foi uma tragédia, né? Teve os avulsos, depois eles lançaram um box, aí teve uma versão com episódio zero incluída, né? Na verdade, que não vendia avulso. Depois, agora recentemente, você pode encontrar todos os episódios, mais o episódio zero, mais os renegados, tudo junto num box diferente. Ou seja, é comum a PlayArt ficar lançando e relançando coisas em outros formatos, né? Então, assim, eu duvido que quem não comprar de cara vai ficar sem. Uma hora ou outra eles inventam algum outro formato, entendeu? Então, eu não tô muito preocupado com isso não, particularmente. Eu já tenho tanto Blu-ray, eu tenho um japonês, eu tenho um espanhol já, então assim, eu já não tô tão aperreado pra comprar isso não.
Boa. E se a gente achou anime, gente? Não sai notícia nunca nessa porcaria? Desistiram? Não é possível? Que isso, cara?
Na edição desse mês, infelizmente, não teve nenhum detalhe, teve só aquele anunciozinho de novo de que o anime tá em progresso, mas há promessa de que vai ter novidades na próxima edição, que vai ter página colorida, né? Vai ter um anunciozinho, tem um anunciozinho de página colorida do anime, do mangá, né? Então, assim, quando tem essas páginas coloridas em destaque, geralmente é anúncio de alguma coisa, né? Só que da vez passada, quando teve só o anúncio do jogo.
Não sei. Né?
Vai então, ser o Choco Choco agora. Vai ser o Saga Saga, vai ser o Choco Choco.
Deus me livre.
Mas enfim, então, gente, não temos notícias de Seiya Show. Mês que vem, provavelmente a gente vai ter.
Anime não. Pois é.
Desgraça, viu? E pra quem gosta dessa maravilha, o Alan adora a Lenda do Santuário, gente. O Lenda do Santuário tá aí.
Eu gosto.
Em julho,
tá?
No canal Cinemax. Nada contra, gente. Nós somos todos. Em julho vai ter Lenda do Santuário no canal Cinemax, gente. Dia 14 de julho. Estreia, inclusive, pra você poder ver esse filme aí de CGI já. Porque é o único projeto da Toei que ainda falta ser falado, vamos dizer assim, né? Porque agora, amigos, agora, vocês que estão aí acompanhando a gente, esperando, Agora a gente vai falar. Deus. Agora vai.
Vou
até subir a música. Pera aí, gente. Ah, meu Deus.
A empolgação dele é comovente.
Rapaz, é. Pior que eu não sei nem como
é que eu
tô com medo, isso fica. Agora vai. Ah, Jesus amado. Live action. Hoje teve notícia, povo do céu. Primeiro de tudo, Alan, explica que imagem é essa que você botou aí pra gente ilustrar aí o negócio? Você quer confundir a galera? É isso mesmo? É esse nível que a gente vai esperar?
É o que eu espero.
É, boa.
Então, galera, boa. Essa aí é um teaser.
Isso aí não tem nada a ver, não é uma imagem oficial, não. Isso aí é só uma foto do blog do Kurumada que ele lançou em 2003, quando teve um evento Jump Festa. Nesse evento, eles fizeram uma apresentaçãozinha com esses atores aí vestindo de cavaleiros, tocando a música e tal, da abertura do Meikai e tal, enfim. Não teve nada a ver com isso, não, do Meikai, não, digo, da fase Santuário. Então, assim, não teve nada a ver com live action, não. Mas, assim, não é a primeira vez que Saint Seiya tem coisas com pessoas, né?
É verdade.
Com atores reais. Teve dois musicais já de Saint Seiya, entendeu? É, e, assim, não tem histórico de coisa boa, hein?
Vamos fazer assim, gente, então. Alan, passa pra gente de onde veio a notícia, como é que funcionou. Deixa a Steph pra depois, que a gente vai fazer pessoa por pessoa que eu vou mostrar pra galera. Mas onde veio a notícia, de onde saiu, como é que faz? Manda ver.
Tá, primeiro foi assim, teve esse site. Na verdade, começou a sair nesse site americano, né? Os japoneses começaram a tuitar feito louco sobre isso no começo da manhã de hoje. Uhum. E eles falavam justamente sobre esse site, o site americano, Screen Daily, né? Esse Screen Daily, ele postava sobre uma parceria da Toei Animation com essa empresa chamada ARGF, que se chama A Really Good Film.
Que nome, né, gente? Puta merda, velho.
Ela é sediada em Hong Kong, né?
Certo.
E apesar de ser uma empresa chinesa e que ela vai se encarregar também da distribuição do próprio filme na China, ela, de fato, ela vai fazer o filme em formato americano, em inglês, né? Com idioma inglês e tal. Não se sabe como vai ser o elenco, se vai ser com atores orientais, se vai ter atores americanos, mas é uma produção hollywoodiana. E aí os sites japoneses, inclusive, emendaram, muitos sites já anunciaram também ao longo do dia, anunciaram como sendo uma produção hollywoodiana, um filme hollywoodiano. Então, seja, apesar de ser um filme sediado por uma empresa que é chinesa, né? Que tá com sede em Hong Kong e tal. De fato, é uma produção com traços americanizados, né? Assim, mas nada aparentemente é isso, né?
Boa.
Então, assim, essa empresa tá em parceria com a Toei Animation, entendeu? Aparentemente deve ter havido alguma coisa em Cannes, né? Que tá acontecendo algum... É sempre assim, sempre o Morishita, a galera vai da Toei, acaba por lá também, no Festival de Cannes, né? Uhum. E lá eles acabam dando alguma declaração, então parece que veio por ali a notícia.
Boa.
Então, assim, eles não anunciaram o staff básico dessa produção, né? Não, assim, entraram tanto em detalhe, mas confirmaram, por exemplo, que o Morishita e o Kurumada são produtores executivos.
Ei, Kurumada, do filme. Não dá uma fora! O Kurumada é muito louco, cara. Agora... Eu vou passar aqui, gente.
Eles comentam na notícia também que a produção tava rolando já, assim, a ideia do filme tava rolando há 2 anos antes, né? Lembrando que o Morishita teve aqui, o próprio Kozo Morishita, quando soltou a bomba. A notícia foi no ano passado, né?
Exato.
Ele teve aqui. Então, já é uma notícia de que ia ter uma produção CG e tal. Só que ele não foi muito preciso na ocasião, né? Foi muito confuso o anúncio dele.
Então, assim, galera, vai sair live action, preparem-se de Saint Seiya, vai ter mesmo. Não há nada que a gente possa fazer.
Não tem notícia ainda. Lembrando que a gente já fez até uma live comentando que teve um boato de um...
Esquece aquilo, que não tá tudo errado.
Então já teve muitas indicações, teve página no IMDB e tal, enfim.
Isso aí, pelo menos ali o elenco parecia bonitinho, né?
Parecia bonitinho. Mas enfim. Mas agora, o que é legal dessa notícia é que essa notícia ela trouxe já uma parte do staff, cara. Isso é muito significante, né, pro time afetivo. Então a gente vai passar aqui um alarme, pessoal.
Esse site screen dele, ele deu alguns nomes, né, como eu mencionei. E também teve essa página, as páginas japonesas, como Eiga.com, trouxe o nome do diretor, inclusive.
Exatamente. Né? Então vamos passar todo mundo aqui, gente. A gente vai fazer aqui um por um o que cada um fez para saber quem que é essa galera e o que esperar desse live action confirmado. Meu Deus, que medo. Ah, Jesus. Uhum. Steph, a gente tem os estúdios Toei Animation, é óbvio, né? Não ia estar de fora. Coisa Morigito, essa galera toda. Uhum. E esse tal de A Really Good Film, que não vi logo, não tem logo. Que nome,
assim,
meu
se você
Deus
pegar,
do céu, cara.
Eu até dei uma olhada sobre ela. É uma empresa que ela distribui filmes grandes da indústria americana lá na China.
Verdade.
Então ela tá envolvida nisso aí também.
Mas de filme dela, tem um filme só que foi lançado, acho que ano passado, chama In The Room. Se você for no YouTube, é pra maiores de 18. É um filme esquisito.
Como é que é?
Tem putaria. Pera, tem putaria, é? Falei mesmo.
Não, pera. É aquele filme daquele
não
cara
sei, não
estranho
vi.
Que se veste preto, que usa um óculos, não. Que por acaso é polonês também.
Não sei. É um filme. É um filme chinês, na verdade, In The Room. Se você for no YouTube, é o único trailer que tem dessa companhia. E eu vi lá na lista. É o único filme também dessa companhia. Então, você seria o segundo filme dele.
É porque você descreveu. Você descreveu o pior filme do mundo.
Aí sim.
Que é. Que se chama The Room e também só tem putaria.
Não. É In The Room, mas é em Hong Kong, é um filme chinês. É um filme chinês. Então temos aí Toei Animation com esse A Really Good Film, gente. Né? Prospectivas não são das melhores.
Por que, senhor? Por quê?
Aí vamos lá. Produtor, gente. Nós temos esse senhor que vocês estão vendo aí na tela, que é o tal do Yoshi Ikezawa, que é um produtor japonês, que participou do filme do Capitão Harlock, que tinha no Netflix, que é um bom filme. Eu achei um filme legal. Assisti, né? É um bom filme.
É.
Eu gostei. E ele também fez Halo Legends, que é um dos aqueles filmes diretamente pra mídia do Halo, do jogo Halo. Uhum. E ele fez esse filme chamado Asura. É, deixa eu botar aqui as imagenzinhas pra vocês verem. Um tal de Asura.
Asura,
não sei como é que fala isso. Que é japonês, mas eu não sei se é bom ou se é ruim, eu não faço ideia, inclusive, do que tá acontecendo aqui, gente. Esse é um dos produtores. O outro produtor, tá, gente, é o Joseph Cho, esse bonitão que você tá vendo na tela aí, gente. Joseph Cho é um produtor coreano, no caso, tá, gente? Que fez só filmes que eu não faço a menor ideia. Ele fez Starship Troopers, que não é o original, obviamente, que deve ser alguma animação recente com a franquia Starship Troopers. E ele fez. Também esteve envolvido com Captain Harlock, que é o filme da Toei Animation, que CGI, que foi lançado juntinho ali com o Lenda do Santuário, né? O Capitão Harlock, inclusive. Naquela época. E ele participou também desse Ex Machina, que é junto desse Apple Seed Alpha, que eu acho que é um anime, não sei o que é isso aí direito, gente.
Mas, é um jogo. Tem um jogo nisso aí, não tem não?
Eu sei.
Acho que é um jogo, não?
Confesso que não sei, gente. Mas enfim. Além dele, são três produtores, gente. Isso aí nunca é bom sinal. Nós temos o último produtor, que aparentemente ele é o mais famoso, se eu fosse falar. É o Jeffrey Chan, que é esse cara que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque tem um filme dele que ele fez com o Jet Li, gente. Pô, Jet Li é pouca merda, né, cara? Jet Li, você vai tirando.
Vamos esperar pelo menos um Kung Fu no filme e ia ser massa.
Que é esse Flying Swords aí. É um filme chinês do Jet Li, né? Eu não vi nenhum desses filmes que ele tem esse Bodyguard versus Assassinos. Que parece que tem luta nos dois. Mas eu não vi nada, gente. Eu só tô baseado que ele... Bom, ele produziu o filme Jet Li e não deve ser tão horrível assim, né?
Se fosse pelo menos quem é aquele A Lenda do Son Goku, ainda acho que ia ser pelo menos engraçado pra assistir. Pelo menos é divertido.
Então assim, a gente tem três produtores. Já é bastante gente pra dar pitaco. Nunca coisa boa. E além dos produtores, tem quem? Os produtores executivos. Eu não vou saber diferenciar pra vocês o que é um e o que é outro. Mas eles estão categorizados diferentemente. E aí nós temos... Esse cara aí que vocês estão vendo na tela, que é o Tim Kwok. E o Tim Kwok, ele fez simplesmente o pior filme do Jack Chan.
Que é
o The Medallion. Você já viu esse filme? Não, mentira, não é o pior filme do Jack Chan, não. O pior filme do Jack Chan é aquele que ele é babá de uma criança. É horrível esse filme. Mas esse The Medallion é um do Jack Chan que eu não gosto muito porque tem muito CGI. E o Jack Chan, ele é muito físico, né? E é esquisito você ver ele... sabe, voando, assim, é meio esquisito. Então eu não gosto muito desse medalha, não, gente. Mas é o Jack Chan, gente, ó. Já tem uns caras brutos aqui.
Ó, vai ser o Doku.
Ah, já podia. Jet Li, Jack Chan no filme, já fico empolgado. Ai, meu Deus. Ele fez esse Vampire aí, que eu nunca vi. E ele fez uma versão de The King of Fighters, um jogo muito famoso. Ih. Que se o filme não ouvir falar, provavelmente deve ter sido uma merda.
Ah, não, o filme é ruim.
Você viu o filme?
Ai, meu Deus. Por quê? Porque essa só pode ser karma, gente. Isso pode ser. Exatamente.
E aqui a Isabela levantou uma coisa boa, né? Voltar aqui no Chan. Esse Chan, esse cara, ele disse nas entrevistas, né, Alan? Ele é um dos caras que deu entrevista em algum lugar. Que ele disse que ele é fã de Cavaleiros, né? Ele disse aqui, cadê? Você
tá vendo? Pois é.
Depois de quase 10 anos. Somos.
Olha, a última pessoa que falou que era fã de Cavaleiros foi o cara lá que fez Furo de Titãs.
Exato. Exatamente. Não.
Na verdade. Diga. Eu acho que todo mundo meio que fala isso, assim. Todos esses caras que trabalham com os filmes, eles acabam falando isso. O Soft Ghost teve isso também. Ou seja, eles sempre inventam de falar isso. Eles não colocam alguém que é totalmente alheio às coisas, né?
Nossa, mas, enfim, a galera tá falando.
Confesso que se fosse mulher, eu teria mais confiança. Pelo menos a Shiori e a Shumaki fazendo um trabalho ok, legal.
Mais ou menos. Mas citando o Chan, esse cara aí, ele disse assim, ó. Ipsis literis, ou não sei, mas tá traduzido assim. Depois de quase 2 anos de desenvolvimento do projeto, ou seja, já tá envolvido com o Saint Seiya faz 2 anos. Depois de quase 2 anos de desenvolvimento do projeto, com meus colegas produtores, essa galera que a gente tá falando, ainda me parece surreal ser capaz de trabalhar em uma franquia de animação tão fantástica, da qual eu sou grande fã. Então vamos ver se ele é fã mesmo. É que eu acho foda deixar na mão de fã, porque fã perde o cabeção, cara. Não sei, eu não confio muito, não.
Se fosse Peter Jackson, eu confiava.
Exato. Né? Eu prefiro um cara que não conheça a obra aí, de repente... Sei lá, eu não sei também, eu não sei o que esperar. Mas o mais interessante é que um dos produtores executivos, o próximo, é o tal do Miguel Ángel Faura. Um cara espanhol no staff. A gente sabe que a Espanha tem muitos fãs de Cavaleiros, né, cara? Então é engraçado você ver um diretor, um produtor espanhol envolvido na obra de Saint Seiya, né? Então é muito curioso isso. E ele fez alguns filmes, entre eles esse Enemy, e o mais recente é o Mine, eu não conheço nenhum, mas tem esse filme do Escobar com esse cara famoso. Vamos esse cara, gente. Esse cara é famoso. E tem na Netflix esse filme do Escobar. Ai, o Benício Del Toro, porra. Produziu o Benício Del Toro. Então, o cara é
famoso. Pô, como é que tu esquece?
Gente, não sei, desculpa aí, pô. Mas enfim, esses são os produtores executivos, certo? Além, é claro, do nosso queridíssimo Cosmo Nishita, que tá em todas, e do mestre maravilhoso Masami Kurumada, que não ia deixar o seu nome fora dessa festa,
ele,
né, gente?
Imagina ele com o saquezinho dele ali, feliz, olhando.
Vai falar uma bastante coisa gostosa. E aí, o site japonês, gente, o site japonês deu pra gente que o diretor do filme, gente, já é foda. Quer dizer, é foda assim de saber, né? O diretor é o polonês,
gente.
polonês Tomás Baginski, o cara mais desconhecido da história. É dito como um cara promissor na Polônia, que tá, né, começando a carreira dele. Ele tem alguns filmes aí, que é esse Stuka Spadania, um tal de Catedral e um outro chamado Ambition. Pelas capas eu até achei interessante assim os filmes dele, mas eu não vi nada. Não sei o que ele faz, como é que ele é. Até inclusive fica aqui de lição de casa, vamos todo mundo ver o filme desse cara.
Ah, meu Deus.
Vai ter review de cada filme, sacanagem, vai ter não.
Ai, doido. Tá assustando já, alguém segura aí.
Pensando, sei lá, que Dragon Ball e Ghost in the Shell são animes mais conhecidos lá fora, eu fico com medo, assim, de...
E agora?
Mais medo ainda com o Sensei.
É, gente, aí o live action com essa galera aí, a impressão que me deu é que vem aí um CDZ Evolution, porque A gente já tem o King of Fighters, que é muito genérico. A gente sabe que esse filme de jogo é tudo uma bosta. Então tem sempre os caras muito pouco talentosos por trás desses filmes de games. Então eu sempre fico meio assim. Tem os produtores de filmes, nada contra, filmes chineses de ação. Tem vários na Netflix. Eu já tentei ver, é mega esquisito. E esses caras querem fazer uma coisa americanizada, hollywoodiana, como eles dizem. Então, ele não tem ninguém de Hollywood, assim, entendeu? Então é esquisito, eles querem fazer uma produção americanizada, hollywoodiana, como o Alan falou, mas não tem ninguém, cara. Então, como assim eles vão fazer? Então é esquisito, assim. Então tá me cheirando merda, infelizmente.
Se fosse Bollywood, pelo menos ia ser engraçado. Oh, meu Deus.
Se fosse Netflix, eu ainda daria um pouco mais de esperança, mas...
É... Produção Netflix.
O Rei Kofala comentou que o cinema polonês é muito bom. Ele vai estragar a carreira com o CDV. Que isso?
Oh.
Que isso, Rei? Pô, não faz assim não, pô. É... Olha, a Isabela disse que o curta dele, Cátedra, foi indicado ao Oscar, velho.
Uhum.
Que isso, pai?
É, ele tem uma... Oh. O site japonês que dá notícia, que deu informação sobre esse diretor, o nome dele, né? Weiga.com. Aliás, o Live Door também, né? Eles comentam justamente isso, que ele teve uma nomeação mesmo, ele recebeu uma indicação por esse curta, né?
Então já mudou a minha expectativa.
Não é nem...
continua na mesma.
Nossa, gente.
Pois é.
Então fala aí, Alan,
quero ver o elenco.
Depois de ter visto esses testes,
quero ver o elenco.
Qual que é o seu sentimento?
Olha, eu sinceramente já tô escaldado com isso aí. Por mim, eu não tenho muita fé que vai ser uma coisa boa não, viu? Uhum. Então... Lembrando que esse Cátedra dele é de 2002, né? É um filme de 2002.
Nossa, é antigo mesmo, você é louco.
É bem antigo. Então, assim, eu não sei, sinceramente, eu não boto muita fé, não. Nunca... É muito difícil fazer alguma coisa... Porque assim, de ser, é tão cheio de... Como é que eu posso dizer? Ele é tão... Ah, é tão complicado de se adaptar, ele é tão cheio de meandros. É. Tem armadura... Tem esses conceitos, o próprio formato dele. É, você viu como é que ficou ele do Santuário, que foi uma repaginada, uma atualizada. Né, ficou lá essas coisas. Imagine, porque assim, não, eles não comentam o tema do filme, não sabe assim. Só deram aquela sinopse genérica do que é Saint Seiya. Mas ninguém sabe exatamente o que vai ser a história, né? Se é mesmo, né, o Saint Seiya clássico, se vai ser simplesmente um recontar da história. Enfim, eu não sei que... Eu não espero coisa boa, porque, sinceramente, assim, não sou muito otimista.
Se fosse
não.
O Brunão pensando no enredo, eu já tinha mais confiança.
Não, o Brunão é muito sorumbático, cara, não dá. Assim, ia ser só depressão, só filosofia.
É.
E eu não ia ter uma luta, cara. Mas o... E você, Isa? Tá empolgada?
Olha... Eu admito que eu estava mais empolgada na época da Lenda do Santuário do que desse live action.
Uhum.
Vai flopar.
Vai flopar? Eita, Nenê, o povo tá que tá. E você, Aline, tá empolgada?
É, eu também preferi na época do Lenda do Santuário, até porque eu tenho medo de ver, sei lá, alguns personagens, praticamente o Saga.
Ah, não, pode ter o Saga. Mas enfim. Saga, aí fudeu.
Não, não tem. É. Uhum. É. Mas, é, não sei, tipo, eu tava falando pra Isa que eu acho que os assuntos do Brasil hoje, até desde ontem, me deixaram mais animada de certa forma do que Saint Seiya pela primeira vez na vida, assim. Então, não sei, tipo. Eu quero ver imagens, sabe? Pra ter mais noção, ou pensar um pouquinho melhor, porque até agora não.
Sim.
Não sei, assim.
Eu confesso que eu tava. É engraçado, quando a gente fez aquela live furadíssima do elenco, eu tava super empolgado pra que fosse uma coisa hollywoodiana, você lembra disso? E eu não queria que fosse um dorama, se fosse um negócio japonês, que eu acho meio paia. E agora vai ser um negócio hollywoodiano, só que pela galera eu já fiquei meio tipo, nossa, acho que vai ser meio King of Fighters, vai ser meio, sabe, Doom, esses filmes meio tosco assim. Mas enfim, né, gente?
É que ali o Steph que tinha naquele fake, pelo menos era mais interessante.
É que aquele ator,
do
né?
Que o que a gente viu.
E assim, ator não faz, assim, faz diferença, mas não faz tanto, assim. O que importa mesmo são esses caras, é produtor executivo e diretor. É esse cara que vão decidir o rumo da coisa, entendeu? E só do Kurumada tá lá também, que ele vai adaptar, que já é outro problema pra mim.
Pois é, pois é.
Mas enfim. Ai, meu Deus do céu. Uma pena. Quer dizer, uma pena, não sabe.
Eu achei sinceramente que o live action ia ser um live japonês, que nem, tipo, sei lá, o Fumano Kojiro, assim. Achei que se fosse.
Eu tava esperando por isso também.
Agora sim, eu sinceramente ainda vou me aprofundar nas referências que eles deram pra tentar extrair alguma esperança daquilo ali. Porque, sei lá, a gente já viu exemplos de que nem tudo que tem grandes nomes por trás também é garantia de sucesso,
exato,
né?
Exato.
Sim. Recentemente teve o Ghost in the Shell aí também, que não foi tão bem recebido também, né? Então, assim. E teve elenco hollywoodiano, produção de ponta e tal, teve a promessa de que era mais próximo da história do, né, original e etc. E ainda assim não foi a promessa, não garantiu um sucesso, né? Eu nem assisti o filme, na verdade, eu não sei nem dizer se é bom ou se não é. Mas assim, ele não foi um mega sucesso de bilheteria, não teve assim.
Não.
Pois é, não foi o filme do ano, longe disso.
Não,
também.
Mas eu acho que então, a gente não pode esperar um filme do ano, mas eu acho que Ghost in the Shell, assim, bom ou não, ele foi pelo menos bem feito, assim, tal. O meu medo é Cavaleiro ser tipo um filme do Doom, ou um filme do
Ghost in the Shell, pelo menos manteve
King of Fighters, ou então Dragon Ball Evolution, que é o maior exemplo de catástrofe, entendeu? Mas
não,
eu espero
Dragon
que
Ball, se você for atrás daquele Honest Trailers, né, o trailer honesto, que também tem a versão legendada em português no YouTube, do Dragon Ball Evolution, você vê exatamente a definição do Dragon Ball Evolution como foi, né? Eu nunca assisti todo o Dragon Ball Evolution, não consegui, eu achei muito bizarro aquele filme.
Ou você vai pra
esse lado de tentar mudar demais a história, e ficar a ponto de ser um Dragon Ball Evolution, ou você tenta ser a coisa mais fiel possível, e sair uma coisa meio Saint Seiya, Lena do Santuário,
não,
né? Legend of Sanctuary.
A gente tem que ser honesto, não dá pra
ou
ser
você
fiel.
Faz alguma coisa meio exagerada, meio gore, assim, meio violenta, bruta, que é o
meio
que
gore.
Eu não vou tentar ainda. Pode ser, mas eu não sei se o Kurumada vai querer essa pegada mais assim, sabe? Apesar de que o Kurumada deu uma declaração que era um filme voltado pra fanbase, né? Era pros fãs que já existiam e tal, e pros novos fãs também. Se for pensar nos fãs antigos, poderia ser uma coisa mais madura, mais violenta, uma coisa mais séria, né? Mas se for alguma coisa...
A orelha do Cassius caindo, ia ser já massa.
Pois é, se for alguma coisa pensando no público jovem, aí lá vai a galhofa, vai começar, entendeu? De novo. Então, assim...
A gente tem que... Pera aí, também não é assim. Por exemplo, o Ômega para o público jovem é muito legal, cara, é muito bem feito. Não é porque é para jovem que é uma merda também.
Não, não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que vai ser, por exemplo, vai ter uma pegada mais leve, ou Lenda do Santuário que tinha piadinha, tinha até música, né? Tinha até cantoria lá.
Se feito bem, fica legal. O problema é que o Lenda do Santuário não é muito bem feito, entendeu?
Pois é.
Vou te dar um exemplo de um filme que eu acho que é pra jovem, que eu acho que combina muito com Cavaleiros. Que eu assisti no cinema e eu falei, cara, eu nunca vi um filme fazer isso, e isso aqui é muito Cavaleiros, eu falei no Twitter. A última cena do Guardiões da Galáxia, que é basicamente a força da amizade lá, que ele ganha. É muito bonito, cara.
Sim.
É a força da amizade. Não tem um filme que faz isso. Isso é muito Cavaleiros, cara.
Sim.
Então, essa ideia, essa narrativa da força da amizade, que é muito Cavaleiros, funciona se fizer bem feitinho, assim, entendeu? Então,
eles poderiam fazer, de repente, um filme como o Kurumada disse antes, quando teve o Lenda do Santuário, né, que ele esperava que a sequência do filme fosse uma coisa original, né? Não necessariamente uma adaptação fiel ao mangá mesmo. Ele mesmo queria uma coisa original, né? Diferente. Eles, de repente, podiam fazer uma continuação do Lenda do Santuário, né? Pegava todo aquele... o mote, pra não ter que contar tudo de novo, sabe? A história todinha. Já colocava já uma outra história e fazia flashbacks das coisas principais que, de repente, fossem necessárias pontuar, sabe? Porque aí não gerava decepção na galera também de querer encaixar também um monte de coisa num filme curto, né? Relativamente curta, pegava uma saga inteira. Pegava uma história qualquer, pegava sei lá, inventava uma batalha contra o Ares, alguma coisa louca assim, ou um deus.
Gigantomáquia daqui a pouco.
Ou então algo até menor, gente, porque é o primeiro filme, podia ser algo mais pequenininho, um capanga pior, precisa ser algum deus logo de cara no primeiro filme. Acho que ia acertar melhor, assim, sabe?
Mas é que não teria que dar a introdução deles.
Então,
tudo,
justamente por isso, vai ter que introduzir, vai ter que mostrar o cara ganhar arma ou não, começando a coisa dele, e logo de cara já tem um Burro Saga, um deus, não sei o que lá. Acho que podia pegar. Alguém deu a ideia aqui, o Fagner, acho. De pegar Wick. Realmente o Wick, é, então, exato. Sabe, faz contra o Wick. O primeiro filme acaba ali, bonitinho. Depois, se der pra fazer outro, faz outro. Mas, sabe, não traz calor de ouro, pelo amor de Deus. Senão vai ficar uma loucura, que nem o Lenda do Santuário, né? Porque se for pra ser fiel.
Oremos pra que o Wick não vire Piccolo, tá ligado?
Aí, nossa, nem fala. Jesus. Porque a história de Cavaleiros é muito extensa, né? Ela funciona como série, né? Pra você construir as coisas e tal. Pra um filme tem que ser algo menorzinho, assim, né? E no primeiro filme ainda, pra introduzir os negócios e tal. Porque, por exemplo, o filme da Ares e o filme do Durval funciona porque a gente já conhece, né?
Uhum.
Tudo. Ah, é. Uhum. Cavaleiro de Pegasus, tem que saber a história dos caras.
Sim.
Então já é tudo bem, assim, feita a Ares. Agora, pra um filme que vai estrear, uhum, você vai ter que mostrar tudo do começo, acho que essa ideia é boa. Pega o Wick, faz um inimigo lá dentre eles, uhum, que no final eles...
Guerra Galáctica.
É. Não sei nem se precisa ter, porque é muita
coisa.
Mas vem
Rock Balboa, ia ser legal. Meio style. Enfim, Rock Balboa.
Eu fico dividido, mas no fundo eu torço muito pra que seja um filme muito bacana, assim, sabe? E eu acho que dá pra fazer um filme bacana, não, essa que é a questão, né?
A gente como fã quer ver uma coisa bacana, quer ver uma coisa bem feita, legal. Sim. Eu acho que não tem... Fã de verdade tá torcendo pelo melhor, mas eu não tenho muita esperança.
Não, é, não, então... não. Esperança é uma parada difícil de ter mesmo, com certeza. Mas, por exemplo, o Fagner disse, já cancela o filme, por exemplo. Eu acho que não, cara. Se for uma bosta, se for um Evolution, a gente vai ter o anime ainda, a gente vai ter muita coisa pra ver de Cavaleiros. Então, acho que toda tentativa é válida, assim, sabe? Se for ruim, não vai continuar. Então...
Pois é, você vê, até aquele produtor, até o cara que fez o Fúria de Titãs, que se baseou no... Uh-huh. No design dos cavaleiros, ele até assumiu, né, que fez o design das vestimentas, uhum, lá, dos deuses lá. Até aquele filme que foi, uhum, levemente lá no finzinho, assim, inspirado em Saint Seiya, não foi sucesso, que dirá um Saint Seiya mesmo, entendeu? Então,
é muito difícil adaptar
a temática toda de Saint Seiya, a coisa das armaduras, mas, os conceitos.
O que tem de Saint Seiya no Frigitans são as armaduras só, e os deuses. E isso visualmente é muito legal. Muita gente elogia o visual do Frigitans. Ele é ruim porque a história é horrível. É mal dirigido, você não sente emoção com aquele cara. O Pegasus.
Mas o visual é bom.
O visual é
incrível. Mas então, cara, pega o contexto. Pega esse contexto visual, por mais que eles tentem fazer uma coisa boa, e vê adaptado numa versão cinematográfica. Eu não sei, não vejo eles fazendo uma coisa. Cara. Não sei, eu não vejo, não consigo ver do jeito que tá sem ceia.
Olha as armaduras que eles fazem do Thor. Porra, funciona, sabe? É só você fazer a narrativa funcionar. Pô, Guardiões da Galáxia, gente, que os personagens mais idiotas, uhum, do mundo, os caras fazem uma história mó legal com eles, sabe? Então, essa questão é tentar de dar uma liberdade também. A gente vai ter que abrir um pouco a nossa mente de repente ter passagens mais engraçadas e tal, etc, entendeu?
Uhum.
Porque se for pra esperar ser o Cavaleiros fiel, não tem como ser, porque a série, ela funciona porque ela é arrastada, ela tem bastante coisa pra construir, né? E no filme não tem tempo pra isso, cara. Tem que ser rápido.
Sim.
Complicado,
não,
né?
Sei.
É difícil. Mas enfim, eles são pagos pra isso, né? Nós bate cabeça aqui, mas eles ganham muito bem pra fazer um filme bom.
Não, com certeza a gente vai assistir esse filme que vier, né? Vamos. Seja lá o que for, a gente vai assistir. Agora...
Vamos marcar de ver juntos no cinema e chorar juntos.
Todo mundo no cinema junto, exatamente.
Eu não vou pagar
pra marcar um encontrão e já fazer um podcast no final pra falar.
Exato.
Eu vou esperar o filme estrear e ter ticket lá do meu trabalho pra eu entrar sem pagar.
O que o Rei Kofola...
Assim, de um jeito ou de outro...
Desculpa, fala.
Não fale. É só dizer que de um jeito ou de outro, a gente vai querer ver o que vai rolar, né? Todo mundo vai ter a curiosidade de ver. Não tem como.
Uhum.
Né? A curiosidade é maior, então.
Uhum. O Rei Kofola, que ele falou que eu ia trazer pra vocês, é que CDZ vai ser, teoricamente, um filme de baixo orçamento. E isso é verdade, assim. Eu não sei se vai ter um mega orçamento pra fazer uns efeitos muito, muito loucos. E Cavaleiros depende muito disso, né? Isso é uma verdade. Porque assim, os efeitos do CGI, eles são muito bons, mas eles funcionam porque aquele universo é computação gráfica, né?
Então, um CGI, eles ficam legais. Sim.
Agora, você fazer um CGI não muito bom com atores reais, aí fica muito pastelão, cara. E CDZ depende de cosmos, de poderzinho, de explosão, né? De armaduras, de dragões, né? Então... Isso dragões. Realmente é um ponto.
Dragões.
E bichos atrás. Constelações.
É isso que eu tô falando.
Via Láctea.
Dragões. Dragões já é Game of Thrones, é outra coisa já.
Ah, o Shiryu tem um dragão, cara, ué.
Vai, pega.
O Bruno Gabriel, diz que é tudo uma questão de roteiro. E é verdade, cara. O bom roteiro, ele passa por também cima dessas coisas. A questão é justamente essa. Quem que vai escrever o roteiro? E o fato de ter 6 produtores é muita gente dando pitaco, gente. E não tem nem roteirista anunciado, então provavelmente vai ser eles que vão definir e vão contratar um ghostwriter pra fazer. Então, essa que é o problema, Lu, né? Da parada. O Renato Gomes diz que pode ser o pior filme do mundo, ele vai ver na primeira sessão. Ai, meu Deus do céu. O Fagner diz que o produtor do King of Fighters fez as expectativas dele descerem pro segundo. Aparentemente o filme é realmente ruim, gente.
Eu nunca nem vi, na verdade, eu tô sabendo desse filme agora, eu nunca vi ouvi falar desse filme.
É, eu também não. Coisa
de King of, eu lembro de ter visto o anime do King of Fighters, que não era grande coisa, mas filme não lembro não, nunca ouvi falar.
Ai, 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 ai. Eu só torço pra que não tenha realmente Cavaleiro de Ouro, porque Cavaleiro de Ouro ele eclipsa
eu muitas coisas. Eu acho que fatalmente vai ter. Ah, não, fatalmente vai ter alguma coisa. Não, tu acha que eles iam perder a chance de fazer botar um Cavaleiro de Ouro? Pelo menos
cara,
em alguma coisa?
Né? Bota no, na cena pós-crédito.
Na cena pós-crédito.
É tipo Marvel.
É, ué, já
faz. Ou se fosse tipo Marvel, ninguém estaria reclamando.
Não, o meu sonho era Cavaleiros na Marvel. Sacanagem. No meu sonho, mas assim, bem feito daquele jeito, tá ligado? Tipo o que eu tô falando. Eu acho que dá pra fazer, como eu disse. Eu fiquei muito empolgado com a força da amizade do Star-Lord, cara.
O Kurumada faz uma hashtag, né? Me compra Disney, né?
Ah. Me compra Marvel.
Ah, eu ia achar legal se a Disney comprasse Cavaleiros, cara. Não ia reclamar, não, cara.
É.
A Disney é muito qualidade.
Ou pelo menos cenário e armaduras do Thor estão ok, já seria interessante.
Ai, 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 mas é isso. O Gordinho deu uma ideia aqui. Como é que vocês iam aceitar ou encarar se eles pegassem as armaduras e fizessem uma coisa mais inspirada nas armaduras gregas, uma coisa até mais menos espalhafatosa? Como se fosse aqueles caras daquelas ilustrações do mangá. É. E se fosse uma outra época? Ai, meu Deus, eu tô ficando com medo já, eu tô ficando com medo.
Ia ser interessante, fosse uma coisa mitológica e pá, ia ser até legal.
Será? Sei lá o que vai acontecer. Ai, eu tô com medo agora deles terem...
Por que não?
Ai, eu fiquei com medo agora, eu vou compartilhar com vocês. Ai, não.
Eu já achei mais interessante.
E se o chefão, olha o que eu pensei, que coisa horrível.
Mais
e se o chefão final for um monstro mitológico?
Ué, por que não?
Ah, eu acho esquisito. Contra monstro, não. Cara, é muito feio o monstro.
O Saga já virou um.
Não lembro do Saga Zord, por favor. É proibido esse podcast falar do Saga Zord.
Meu Deus, eu tô imaginando uma Macei se encolhendo no canto da casa dele. O medo.
Ah, não quero. Imagina o Seiya atacando, sei lá, um mega dragão. Aí eu acho muito bizarro, cara. Mas enfim, gente. É isso aí, acho que vamos ficando por aqui. A gente falou bastante já de todas as notícias. Falamos do live action. É. Todo mundo com medo.
É.
É isso aí, gente. Ai, ai, ai. Últimas considerações aí, Alan?
Olha, eu ainda tenho expectativas grandes sobre o anime de Sentai Show, né? Boa. Que eu tenho fé. Eu tenho que, pelo que a Champion Head mostra, eles não falam expressamente, né? O que vai ser nas páginas coloridas, mas dá a entender que é coisa do anime sim na próxima edição, né? Então, eu tô na expectativa mais sobre isso. Por esse filme aí, eu não tô muito empolgado, não. Também tô com expectativa de ver coisas legais nesses eventos da Imaginations e tal. E eu quero ver o que vai rolar aí também desse Blu-ray brasileiro que vai acontecer, afinal de contas. Tirando isso, eu acho que o síntese das considerações finais desse CBZ News, pra mim, é isso aí.
Boa! Excelente! E pra ti, Isa! O que vem de bom aí pra você? Nada, né? Você não gosta do anime de Sentai Show?
Eu não gosto do traço que colocaram lá, mas eu quero... Eu tô na expectativa pelo cast, é só isso que eu quero saber.
Vai ser a segunda vez que você vai se decepcionar.
É o cast de dublagem do anime de
Sentai
Show.
Ai, meu Deus do céu. Excelente. Então logo mais vai ter, inclusive, né? Vamos ver, esperando isso acontecer. E pra ti, Aline... Qual é que é aí? O que vem de bom?
Então, eu também tô mais curiosa pra ver mais Santia Show, né, aqui. Acho que é o, pelo, agora é, acho que é o que a gente tá mais esperando, né, atualmente.
Uhum.
E também, na curiosidade de ver os próximos capítulos desse live action, é só por curiosidade mesmo, mas o que eu tô mais esperando no momento é o anime de Santia Show.
Com certeza, é verdade, é verdade. É, pra mim é isso também, porra, faz anos que não sai notícia do Santia Show, a gente tá afim de ver, porque o mangá é muito bonito, tomara a Tena que tenhamos aí no próximo mês. Mas esse live action aí acendeu um pouco da esperança e da desesperança em mim. Porque eu acho muito legal que a coisa tá indo realmente, tá indo pra frente. Mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assim, porque esses produtores aí, essa galera aí não tem um currículo muito bom não. E, ai meu Deus do céu, mas vamos ver, cara. Eu sou sempre empolgado com coisas novas de Cavaleiros e... eu tô muito curioso pra saber que solução cinematográfica eles vão dar pra Cavaleiros. E eu tô muito empolgado pra saber. Eu acho que vai ser mais ou menos. Mas eu tô torcendo muito pra que seja muito foda, na verdade. Essa que é a realidade.
Pois é, os filmes do Kenshin também são... é um anime longo e fizeram uma adaptação legal, assim, de roteiro e tal. Conseguiram encaixar legal as coisas. Então, por isso que eu pensei que se fosse japonês... não pelo fato de ser japonês, mas deles manterem pelo menos algo mais próximo do que a gente conhece, assim.
Uhum.
Vamos ver.
O problema que eu acho dessa, do japonês é que ele é muito restrito. Vai ver só nós, basicamente.
É.
E se você faz uma coisa cinematográfica do jeito que eles querem fazer, de repente um novo público conhece Cavaleiros assim e vai atrás, tá ligado? Das coisas.
Uhum.
Se fosse um japonês, é nós ver... os japoneses e acabou. Uhum. Ninguém ia ver. Minha irmã não ia ver, sabe? Sei lá, os caras que nunca viram não ia ver. Então eu acho que pra expandir Cavaleiros, de repente, pra um novo patamar, que Cavaleiros nunca alcançou, é uma boa escolha. Só não sei se vai ser muito bom. Mas vamos torcer. Eu sempre torço, eu sou um cara de fé, vamos embora. Acho que Santia Show vai ser foda, acho que live action torcer muito pra que seja muito legal. Né? É isso, galera.
Vou continuar batendo na tecla de que deveria ter um stage ou um musical decente. Vou falar isso até isso acontecer.
Pode falar. Queria agradecer a todo mundo que veio. O Alex, o Ray, o Rodrigo, o Rafael, a Isabela, Renato, Resistência, Bruno, essa galera gordinho, o Davi. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Todo mundo que o Fagner. Todo mundo, muito obrigado, gente, por ter acompanhado aí essa uma hora e qualquer coisa aí com a gente.
É.
E voltamos em breve com nossa CDZ News. E um abraço a vocês também, gente. Uma boa noite pra todo mundo.
Um prazer.
Valeu, até pessoal. Prazer. Valeu a todos. Tchau, tchau. Boa noite.
Tchau.
Boa
noite.
Alô, pessoal.
Adeus. Até mais.